DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia, sejam bem-vindos a esta emissão da DW África. Eu sou Karina Gomes. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 7 de novembro de 2019. Em Angola, será que o MPLA, o partido no poder, adotou uma política mais conciliadora e dialogante na província de Cabinda? Para o deputado independente apoiado pela bancada parlamentar da UNITA, Raul Tati, a resposta é simples.
Olha, infelizmente, a presidência de João Lourenço é mesmo uma presidência que não vai de encontro com os problemas de Cabinda. Está a fazer simplesmente é ignorar esse problema, tentando tapar o sol com a peneira. Para nós, continua a ser uma desilusão o MPLA.
O racismo na Alemanha, 30 anos depois da queda do Muro de Berlim.
Agora, o racismo de hoje é mais diplomata e já leva já o nível de político. Estou com medo e estou assustado, porque eu também tenho um filho que tem raça mista. Para o futuro dele, também não está a ver bem.
Pau Biya comemora 37 anos no poder nos Camarões, mas delega cada vez mais tarefas governativas ao secretário-geral da presidência. São os destaques deste jornal. Fique conosco. Em Angola, a terceira jornada política do secretariado do Buró Político do MPLA está a decorrer na província de Cabinda com o objetivo de avaliar a situação política, econômica e social da província. Apesar de ser a província que produz grande parte do petróleo de Angola, Cabinda continua a registrar conflitos políticos e sociais. Sob a presidência de João Lourenço, será que o partido no poder adotou uma política mais conciliadora e dialogante? É a pergunta que colocamos ao deputado independente apoiado pela bancada parlamentar da UNITA, Raul Tati, que é natural de Cabinda.
Olha, infelizmente, a presidência de João Lourenço é mesmo uma presidência que não vai de encontro com os problemas de Cabinda. Nisso até devo dizer que o presidente Eduardo Santos talvez tenha sido um pouco mais proativo nesse sentido, pois embora não tivesse acertado nas estratégias para a solução do problema de Cabinda e do conflito que ainda está aqui vigente, ao menos admitia que havia problema e em várias entrevistas e em vários momentos foi, de facto, falando dessa questão, desse problema de Cabinda. Inclusivamente, tentou usar estratégias para a solução, que não deram certo. Agora, o presidente João Lourenço, o que está a fazer simplesmente é ignorar esse problema, tentando tapar o sol com a peneira. Para nós, continua a ser uma desilusão o MPLA. Tudo aquilo que se podia esperar que o MPLA fizesse para Cabinda, para melhorar as coisas, não conseguiu fazer.
O que é que os cabindas, os moradores de Cabinda, podem ganhar com esta reunião do Buró Político do MPLA, que conta com os mais destacados membros do partido, a começar pela vice-presidente Luísa Damião?
Não conheço bem qual é a agenda desta reunião que vai ser em Cabinda, mas já se começa a dizer que vão visitar certas obras, certas infraestruturas que estão em construção, etc. São sempre as mesmas visitas, não é? Que não resolve absolutamente nada.
E nota-se a presença do MPLA, haverá muitos cartazes do MPLA nas ruas, o que é que sabe?
Está tudo cheio de cartazes, com a cara do presidente João Lourenço. Mas é claro que a população ignora isso, isso não diz nada para a população local, não diz absolutamente nada, porque a população não vai comer cartazes, não vai comer banderolas. A população tem fome, precisa de medicamentos, precisa de assistência médica, precisa de tudo aquilo que é básico para ter uma vida condigna. Portanto, isso é que é fundamental. Não são esses cartazes, não é esse marketing todo que a Noria fazer do MPLA que nos vai resolver os problemas.
Segundo entendi bem, não foram corrigidos nenhum dos erros do passado. O MPLA continua a não fazer uma meia-culpa, é isso?
Nem o erro mais colossal foi corrigido, nem sequer os erros mais pequenos. Portanto, continuamos na mesma.
Palavras de Raul Tati, deputado independente apoiado pela bancada parlamentar da UNITA, em entrevista conduzida por Antônio Cascais. E lançamos a pergunta do dia. Acha que o presidente angolano João Lourenço ignora os problemas de algumas províncias? Madalena Sampaio já traz algumas reações dos nossos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Sérgio José Fato comenta no Facebook da DW que o presidente tem resolvido os problemas de algumas províncias de forma imparcial. Um presidente, diz, é como um pai que vê os seus filhos com tratamento de equidade e não como um padrasto. E temos visto algumas províncias de Angola a serem tratadas de forma imparcial. Por exemplo, o enclave de Cabinda é rico em petróleo e fornece o mercado internacional, mas o seu desenvolvimento é pobre e, por isso, tem havido muitos conflitos em Cabinda. O ouvinte Osvaldo do Valderrama diz simplesmente que não concorda com as palavras do presidente.
Participe do debate, deixe sua mensagem no nosso Instagram, DW Português, ou ainda...
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Os ministros da Igualdade de Gênero da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP, assinaram ontem uma moção de apoio ao Executivo da Guiné-Bissau, liderado por Aristides Gomes. Os ministros alegam reconhecer o governo legítimo que resultou das legislativas de março, posicionamento que é alinhado com o das Nações Unidas, a União Africana, a Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental e a União Europeia. Ontem, a CDAO deu um prazo de 48 horas para o primeiro-ministro Faustino Imbali, nomeado pelo presidente cessante José Mário Vaz, se demitir. O representante da CDAO em Bissau, Blaise Diplo, advertiu que, caso contrário, as sanções serão pesadas. Após uma reunião do Conselho de Ministros, o porta-voz do governo de Aristides Gomes, Armando Mango, leu o comunicado governamental que acusa José Mário Vaz de tentativa de golpe de Estado por reunir chefias militares e das forças de segurança para fazer valer os seus decretos presidenciais.
Este facto configura um grave atentado ao clima de paz e estabilidade reinante no país e confirma a tese de tentativa de golpe de Estado denunciado em tempo útil pelo primeiro-ministro.
Em Moçambique, um ataque foi registrado no centro do país. O alvo foi um chapa, viatura de transporte coletivo, que circulava no interior de gondola. Duas pessoas morreram e três ficaram feridas. Um grupo armado metralhou o veículo e depois o incendiou numa estrada a 60 quilômetros de Chimoio, a capital da província de Manica. O grupo atirou ainda contra machambas, matando uma mulher. Os ataques contra civis e forças de segurança estão a se intensificar em Moçambique. E o presidente angolano João Lourenço pediu rigor na gestão e distribuição das ajudas às vítimas da seca no sul do país. João Lourenço falava na reunião com a Comissão Nacional de Proteção Civil, na qual foi apresentado o relatório da distribuição de 7.200 toneladas de bens diversos entre janeiro e setembro deste ano. O presidente do governo regional do Príncipe, José Cardoso Cassandra, disse que está a ser vítima de ataques à honra com objetivos de natureza política ou partidária mesquinhos. José Cardoso Cassandra ameaçou recorrer à justiça para se defender. Nos últimos dias, surgiram rumores nas redes sociais de que o presidente estaria a ser investigado pelo Ministério Público São-Tomense por envolvimento com negócios de droga.
DW África. Deutsche Welle.
30 anos depois da queda do Muro de Berlim, o racismo tornou-se mais sofisticado na Alemanha. Em entrevista à DW, um moçambicano e um angolano que vivem há décadas no país descrevem ter experimentado facetas variadas da discriminação, desde a extinta RDA até os dias atuais. A reportagem é da nossa correspondente em Berlim, Cristiane Vieira Teixeira.
O angolano Inocêncio Chari veio para a Alemanha em 1988 como trabalhador contratado da extinta República Democrática da Alemanha. Recorda-se de uma vida tranquila, sem temer o racismo.
Na época da RDA foi uma coisa que nós praticamente não vivemos, porque o cidadão era controlado pelo Estado. Era difícil eles mostrarem-se como se mostram hoje.
Mas quem estava na Alemanha nos anos 90 carrega consigo uma parte pesada da história do país logo após a queda do Muro de Berlim, época em que residências de ex-trabalhadores convidados da extinta RDA sofreram ataques racistas. É o caso também do moçambicano Bartolomeu Suela. Silva.
Eu tinha amigos direitos que foram invadidos na primeira vez na OS Verde. Eu tinha cerca de uns 8 ou mais amigos que via naquele lar, que foram invadidos naquele lar.
Robert Ludecke, porta-voz da Fundação Amadeu Antônio, em Berlim, que tem o combate ao racismo em foco, explica o que se passava neste período.
Os neonazis e extremistas de direita tinham uma imagem clara sobre onde queriam chegar com a nova sociedade alemã, nomeadamente um Estado nacionalista, etnicamente branco e autoritário. Encontraram no leste um solo fértil e é esta a razão pela qual houve, logo nos primeiros anos após a reunificação, distúrbios massivos e violentos em muitas partes da antiga RDA.
Houve então reações por parte do governo, que estabeleceu limites claros. A esta fase seguiu-se um período mais calmo. Entretanto, observa-se um novo aumento do racismo nos últimos anos. Bartolomeu está preocupado.
Agora o racismo de hoje é mais diplomata e já leva já o nível de político.
O apoio por parte de partidos políticos alemães que colocam a presença dos estrangeiros como a causa de um problema social a ser resolvido só piora a situação, considera Inocêncio.
Quando aparece um político que quer usar aquela possibilidade daquela pessoa que é para lhe seguir, aquilo fica mais grave porque ele sente ser protegido também.
Por este motivo, a organização de Robert Ludecke luta contra a ideologia de extrema-direita do partido Alternativa para a Alemanha.
O racismo sempre existiu. A radicalização individual não mudou, mas sim a social. Temos agora uma sociedade na qual essas opiniões podem novamente ser expressas, em que o limite deixou de estar claro.
Uma situação que leva os estrangeiros a sentirem-se ameaçados novamente. Bartolomeu descreve o seu sentimento.
Estou com medo, estou assustado, porque eu também tenho um filho que tem raça mista. Para o futuro dele também não está a ver bem, se chegar esse tipo de partido no poder. E o meu medo não é pessoal, o meu medo é geral, de que o país em si já vem cair num sistema descontrolado quase.
Ainda assim, o moçambicano e o angolano consideram que a queda do Muro de Berlim trouxe benefícios que o racismo não é capaz de ofuscar, defende Inocêncio.
Tenho o direito de expressão. Aqui na Alemanha tenho mais direito do que no meu país de origem. E da forma que eu vim aqui na Alemanha, se não fosse a União da Alemanha, eu nunca poderia ter nem sequer uma profissão encerrada.
Cristiane Vieira Teixeira, de Berlim, para a DW.
Visite a página da DW África com notícias e reportagens sobre a Alemanha e a Europa. dw.com/português.
O presidente dos Camarões, Pau Biya, comemorou esta quarta-feira 37 anos no poder. A ocasião foi marcada por comícios políticos em várias cidades do país. Com 86 anos de idade, Pau Biya cumpre um mandato de 7 anos, que vai terminar em 2025. A canção ao fundo diz que Pau Biya é forte o suficiente para continuar a liderar os Camarões. Mas nas ruas, os cidadãos questionam o estado de saúde e a habilidade do presidente de governar o país com uma idade avançada. O professor camaronês Nigua Collins, de 30 anos, conheceu apenas um presidente em toda a sua vida. Nosso presidente foi sempre muito vibrante e passou a maior parte do tempo fora do país. De repente, começou a ficar mais aqui do que no estrangeiro. Este ano, ele tinha que viajar para a China e a Rússia, mas não foi. Viajou para Genebra em busca de assistência médica, o que significa que ele está cansado e a sua saúde não deve permitir que ele continue. Portanto, ele deve tentar fazer de tudo para deixar a cena política de forma honorária. As especulações são de que hoje quem de facto governa os Camarões é o secretário-geral da presidência, Ferdinand Nigonigo. Pau Biya cedeu a sua assinatura 3 vezes este ano ao secretário, como observa o comerciante Epi Hans.
Decisões As decisões vindas da presidência são agora assinadas por Ferdinand Ngonigo, o que significa que é ele quem governa o país. No início deste ano, o presidente fez dele um ministro de Estado, secretário-geral da presidência da República. Portanto, dado que ele acumula o cargo de ministro, ser secretário-geral na presidência significa que algo de facto está em andamento. Disse que Ferdinand Ngonigo é parente da primeira-dama dos Camarões, Chantal Biya. Acredita-se também que o secretário-geral da presidência terá mais poder do que qualquer outro ministro e que responde somente a Pau Biya. O professor Nigoli Elvis, um dos colaboradores de Biya e antigo ministro, reage às notícias da mídia de que Biya está a permitir que Ngonigo faça boa parte do seu trabalho.
Yes, the secretary-general is
Sim, o secretário-geral é um dos colaboradores mais próximos de Biya. Ele é o ministro de Estado da vez. Não há um líder no mundo, especialmente um líder republicano democrático, cujo estilo de liderança não envolva a delegação de poderes e de tarefas. Eu sei que o presidente é um líder consciente sobre a governação. Ele capacita os seus colaboradores. Por enquanto, Pau Biya continua a ser o presidente dos Camarões. Em 2008, o chefe de Estado eliminou o limite de mandatos da Constituição, o que permitiu permanecer no poder indefinidamente. Pau Biya é o segundo presidente há mais tempo no poder em África, depois de Teodoro Obiang, que governa a Guiné Equatorial desde 1979.
DW Notícias.
37 civis morreram e mais de 60 pessoas ficaram feridas após homens armados atacarem 5 comboios que transportavam trabalhadores da mineradora canadiana Semafo, no leste do Burkina Faso. O ataque é considerado o mais letal dos últimos anos e ocorre no momento em que militares lutam para conter a violência jihadista no país. O material de pesca constitui mais de 85% do lixo de plástico encontrado no fundo do mar. A estimativa é da organização ambientalista Greenpeace. Perdidas ou deitadas fora pelos armadores, redes, linhas e armadilhas não biodegradáveis continuam a capturar peixes e crustáceos por muitos anos, matando igualmente outros animais, como golfinhos, focas e tartarugas. E a pobreza extrema no Brasil atingiu mais de 13 milhões de pessoas em 2018. Este é o nível mais alto desde 2012. Segundo os critérios do Banco Mundial, as pessoas em situação de extrema pobreza têm rendimentos abaixo de €1,70 por dia. E agora as notícias do desporto. Bayern de Munique, campeão da Alemanha, venceu o Olímpicos da Grécia por 2-0 pela Liga dos Campeões da Europa. Lokomotiv de Moscovo, da Rússia, perdeu frente a Juventus de Itália por 2-1. O Bayer Leverkusen derrotou o Atlético de Madrid por 2-1. E o Real Madrid goleou o Galatasaray e a partida terminou em 6-0. O Paris Saint-Germain venceu o Bruges por 1-0.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje nós perguntamos se acha que o presidente angolano João Lourenço ignora os problemas de algumas províncias. Nós trouxemos aqui o exemplo da província de Cabinda nessa emissão. Madalena Sampaio tem mais mensagens dos nossos ouvintes.
É verdade, e Tony Class Umba comenta no Facebook da DW que Cabinda é Angola e o presidente angolano João Lourenço não é ignorante e sabe bem disso. Acabou de nos chegar também uma mensagem de Moçambique. Xavier Matola diz que já parece o caso de Moçambique, onde as províncias que abastecem o país ficam em segundo plano, e um exemplo concreto é o de Teto, onde há extração de carvão mineral e produção de energia para o resto do país, mas toda a gente vive na escuridão. Continuam a chegar também muitos comentários sobre a crise política na Guiné-Bissau. Sérgio Mauelele sublinha que a Constituição deve ser respeitada por todos. O Presidente da República, José Mário Vaz, está sistematicamente a violar a Constituição, procurando ser Presidente e Primeiro-Ministro ao mesmo tempo. Como sabe que não vai renovar o mandato já expirado, está a fazer de tudo para retardar as eleições e perpetuar-se no poder. Um presidente fora do mandato não deve demitir um governo eleito. Chega de barbaridades, Sr. João Mave, deixe os guineenses escolherem o seu presidente. É o apelo que deixa este nosso ouvinte. Escreveu-nos também lá Fubaldé, que diz que não há alternativa. Os guineenses estão a sofrer com a crise política já há muitos anos e o PAIGC tem de assumir as suas responsabilidades nesta crise jamais vista na história guineense. Nuno Sena Gomes afirma que a solução é retirar o candidato José Mário Vaz do Palácio. Ariolino Barreto acha que a única saída para a crise na Guiné-Bissau é a mudança do sistema de semipresidencialismo para presidencialismo. Nesse sentido, não haverá guerras pelo poder. E Ducáprio Perroni acha que as eleições nunca vão resolver as cíclicas instabilidades que a Guiné-Bissau vem conhecendo ao longo dos tempos. A comunidade internacional não foi capaz de perceber que as eleições não são e nunca serão a resolução para as situações de instabilidade política, social e económica. A comunidade internacional diz que deve apoiar os guineenses a resolver os problemas primários e depois as eleições vêm de seguida.
Obrigada, Madalena, e todos os que participaram. Essa emissão fica por aqui. Voltamos com o Jornal da Noite. A todos um ótimo dia.